Numa sociedade onde a sexualidade e a sensualidade estão por todos os lados, nem todo mundo sabe falar de sexo muito bem, ou, pelo menos, se refere com um certo tabu ao comportamento sexual. Sobre essa questão, eu converso agora com a psicóloga, também jornalista, e que tem um quadro no Altas Horas. Eu converso com Laura Miller. Laura Miller, quando se fala de comportamento sexual e se fala de sexualidade com a geração, né, os jovens, a geração chamada de Y, alguns até falam de geração Z, existe tabu?
Sim, o sexo ainda é um tabu na nossa cultura. E eu observo muito isso quando eu estou falando com jovens, seja no programa Altas Horas ou nas palestras que eu dou pelo Brasil afora, não só para jovens, né? Para adultos e para terceira idade, o assunto ainda é tabu. Para conversar em casa, ou para conversar na escola, ou para conversar entre o casal, é difícil sim falar sobre sexualidade. E é por isso que a gente ainda tem tantas dúvidas e por isso que as ações aí comigo e as palestras fazem tanto sucesso.
Como se pode superar essas dúvidas quando se tem, você mesmo colocou, né, um tabu que envolve jovens, adultos ou pessoas da terceira idade?
Olha, o principal é a gente buscar informação sempre que a gente tiver uma dúvida ou outra, né? E lembrar que para a gente viver uma vida sexual mais saudável e mais prazerosa, a gente precisa ter impacto a gente mesmo. E o primeiro passo para isso é respeito. Respeito aos seus limites, ao seu jeito de ser, ao jeito de ser da pessoa que está ao lado. Então não vai ter uma regra, né? Assim, faça tudo desse jeito ou daquele jeito, né? Cada pessoa vai precisar aí ver, né, se ver aí com o seu mundo interno, seus sentimentos, seus valores, suas crenças, suas histórias de vida, para poder ver um jeito bacana de viver essa sexualidade de uma forma bastante saudável e prazerosa. E lembrando sempre que o saudável inclui aí o uso de camisinha em todas as práticas sexuais. Isso eu falo sempre nas palestras, mas ao final, sempre ou durante, eu dou um jeito de falar em algum momento sobre essa questão do sexo seguro, que é muito importante nos dias de hoje, não é mesmo?
Hoje nós temos um padrão de comportamento sexual que é imposto como um padrão ideal, né, que vai desde o corpo, a beleza, o desempenho. E o jovem costuma ter isso bombardeado a todo momento, de que ele tem que ter esse desempenho, tem que ter essa performance. E você falou anteriormente de que não, de que tem o jeito de cada um, a forma de conhecer cada um na relação sexual. É difícil a educação sexual numa sociedade que coloca esses padrões, essa exigência desse padrão sobre os jovens?
É muito difícil, né? Porque a cobrança, seja de você mesmo em relação a si mesmo, ou seja do mundo ao redor, né? A cobrança vai ser fatal para o prazer. Quanto mais a gente se cobra uma performance, ou se cobra aí se encaixar num padrão de beleza, de comportamento, que não tem nada a ver com a gente, isso não é bacana para viver uma sexualidade com a sua cara. Então, a dica é não se cobrar tanto, né? E fazer as coisas de fato do seu jeito.
Agora, as pessoas costumam se aproximar das outras exatamente por causa dessa estética. Os jovens vivem muito a ideia de que a beleza é fundamental. Ela é mesmo fundamental? Isso é um erro, a gente ter essa aproximação pelo corpo e não pela pessoa, pela forma como a pessoa se expressa sexualmente?
O ser humano é um todo, né? A beleza faz parte, o cuidar de si faz parte. A gente precisa entender, né, que quando a gente cuida da nossa saúde, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso corpo como um todo, né? Que aí inclui também o nosso emocional. Quando a gente cuida disso, talvez a gente fique mais inteiro com a gente mesmo, mais em paz com a gente mesmo e talvez a gente fique mais belo, né? Então, nesse sentido, essa beleza interna e externa, ela é fundamental, sim, né? Agora, essa beleza aí que a gente vê que é só a casca, essa beleza que tem que ser do jeito aí que a sociedade impõe, essa já começa a ficar meio complicada, porque cada ser humano é único, né? A gente não tem um ser humano igual ao outro. Então, cada um vai ter uma beleza própria.
Muitos sexólogos criticam a forma como a gente se dirige aos órgãos sexuais, principalmente feminino, que consideram que isso reduz a mulher, diminui a mulher. E no seu quadro, no Altas Horas, você tem uma juventude que fala abertamente, usando inclusive alguns termos, né, que é criticado como um termo chulo. Essa coisa do termo e a forma de se dirigir a ele realmente denigre a sexualidade ou não? É apenas uma forma de expressão?
Olha, justamente por sexo ser um tabu, muitas vezes a gente não sabe muito como perguntar, como falar, né? Então, a população em geral pergunta da forma que pode. Isso eu acho que está ótimo, isso está muito legal. Cabe a nós, educadores, psicólogos, né, sexólogos, cabe a nós levarmos aí a informação, esclarecer as dúvidas, aí sim, né, com talvez com palavras ou termos mais adequados. Mas nas perguntas, eu gosto muito quando nas palestras ou nas próprias horas vem perguntas de tudo quanto é jeito, pergunta engraçada, pergunta com palavra, né, que a pessoa tirou não sei de onde. Isso é muito bacana, porque a pessoa está ali com coragem para formular aquela pergunta e para esclarecer essa dúvida. Então não importa, o jeito de perguntar está ótimo.
Você considera que a família tem um papel fundamental na educação sexual dos filhos? Ou seja, os pais devem falar de sexo abertamente com os filhos?
Certamente. Os pais são os principais educadores dos filhos, né? E eles já devem, sim, falar sobre sexualidade a partir das perguntinhas, né? Desde crianças. Quando as perguntinhas começarem a chegar, os pais já devem começar a esclarecer. Mas é claro que uma criança de 5 anos não vai perguntar da mesma forma que uma criança de 12, um pré-adolescente de 12, ou que um adolescente falaria, né? Então, esses pais precisam usar aí a linguagem de acordo com a faixa etária dos filhos. E a gente precisa lembrar que a escola também tem um papel fundamental. É a sugestão dos parâmetros curriculares nacionais que a gente tenha o tema sexualidade como transversal no ensino em todo o país a partir dos 6, 7 anos de idade. Mas, infelizmente, isso não acontece ainda na totalidade das escolas brasileiras. Quando eu circulo as escolas, eu vejo que a gente ainda precisa aí de bastante capacitação para os professores, de bastante conversa com os pais e com os jovens também. Então, a sociedade como um todo precisa se abrir um pouco mais, né? Já está bem mais aberta, mas precisa se abrir mais ainda a esse tema sexualidade, porque quando a gente faz educação sexual aí desde a infância, esse jovem cresce mais responsável, né? Para cuidar melhor do próprio corpo e para viver uma sexualidade mais saudável, mais prazerosa, mais responsável na hora que chegar a época.
Laura, última pergunta, você estava falando de que a importância da família, da escola, né, da educação na escola, e tem outro ponto, que é a igreja. Nós temos alguns movimentos religiosos que pregam abertamente de que sexo só depois do casamento, numa geração que tropeça com o sexo o tempo todo. É válido esse tipo de preocupação e movimento?
Olha, sua pergunta é muito interessante, eu ouço ela muito pelo Brasil afora. Cada pessoa tem a sua religião, né, e isso deve ser respeitado. Então, quando a gente fala, como a gente falou lá no início, né, do nosso bate-papo, que cada pessoa precisa respeitar o seu jeito de ser, isso inclui também a sua religião, né? E dentro de cada religião, cada um vai viver ali a sua religião de acordo com como preferir. Então, sim, algumas religiões vão falar sexo agora, sexo depois, sexo não sei quando. E aí cabe a cada fiel, né, com a sua religião, decidir o que fazer da própria vida. Sexo é coisa do mundo adulto e a gente precisa ter aí responsabilidade, ter, né, maturidade para escolher, né, o que é melhor para cada um e, sim, respeitando aí seus valores religiosos da forma como cada um preferir.
Laura Miller, muito obrigado pela sua entrevista aqui na CBN.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Maringá, um beijo grande para vocês.